Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que autoriza a INSS a cobrar indenização de condenado por feminicídio. E isto segue para a Câmara dos Deputados. Proposta que cria a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e à Pecuária de Precisão deve entrar na pauta da Comissão de Agricultura após recesso parlamentar. Zenaide Maia e Fabiano Contarato destacam a importância do incentivo à adoção. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza o INSS a exigir dos condenados por feminicídio a indenização pelas despesas decorrentes do crime praticado, como o pagamento de benefícios previdenciários. Atualmente, a regra permite ação para esse ressarcimento apenas nos crimes de violência doméstica e familiar, quando o criminoso é parente da vítima. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, determina que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entre com ação judicial contra autores de feminicídio para reaver gastos previdenciários. O crime é entendido como aquele praticado contra a mulher em razão do seu gênero. Mas hoje, apenas casos em que o assassino tem vínculo familiar com a vítima podem ser ressarcidos, como a pensão por morte paga aos dependentes do segurado. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, a legislação atual é insuficiente.
Não abrange os casos de feminicídios cometidos por quem não tenha vínculo familiar com a vítima, o que é inadmissível. Assim, independente de o feminicídio ter sido praticado no seio familiar ou não, o agressor estará exposto a ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos previdenciários que a sua barbaridade causou.
A partir desta quarta-feira, os partidos políticos podem promover convenções para a escolha de candidatos que disputarão as eleições deste ano. Também devem ser decididas as formações de coligações. Reportagem de Regina Pinheiro.
O prazo para que os partidos políticos e federações realizem suas convenções para decidir sobre coligações e os candidatos que vão concorrer em outubro deste ano vai de 20 de julho a 5 de agosto. Na convenção, serão selecionados os candidatos e candidatas para concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Depois da escolha dos candidatos nas convenções, os partidos poderão pedir o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Ao destacar a importância das eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a expressão mais pura da vontade popular ocorre por meio do voto.
As eleições são, de fato, dos temas mais importantes da vida nacional. É muito importante que elas aconteçam dentro da normalidade. A expressão mais pura da vontade popular se dá através do voto.
O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, ele deve acontecer no dia 30 de outubro.
Já o eleitor que não estiver na cidade em que vota no primeiro ou no segundo turno tem até o dia 18 de agosto para se dirigir a um cartório eleitoral para solicitar o voto em trânsito. Essa possibilidade vale para municípios com mais de 100 mil eleitores. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa debateu em audiência pública a violência política com foco na defesa da democracia e do sistema eleitoral. A repórter Bianca Mingotti tem os detalhes.
Em audiência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, representantes da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, coletivo que reúne entidades e organizações da sociedade civil, defenderam o atual modelo de votação, a garantia da soberania popular por intermédio do voto e criticaram a ameaça das Forças Armadas de interferência nas eleições. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da comissão, ressaltou o dever dos poderes de garantirem um ambiente eleitoral seguro e democrático.
É nosso dever, juntamente com o presidente da República, os demais congressistas, com os membros da Justiça Eleitoral, promover um ambiente de segurança institucional e jurídica, de confiança na democracia, para que tenhamos um processo eleitoral seguro, com a normalidade democrática que há anos conquistamos e pela qual tanto lutamos.
Rita Lima, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, mencionou uma pesquisa da Unirio que indica 113 casos de violência política entre janeiro e março deste ano. Já o juiz eleitoral Sandro Nunes Vieira destacou o aprimoramento do papel do TSE de garantir eleições transparentes.
Por que que o TSE não muda o modelo de votação? E a resposta é muito simples: o TSE não detém autorização constitucional para dizer o modo que a votação será realizada. Essa atribuição, ela é dada pela Constituição ao Parlamento brasileiro.
Segundo o estudo Violência Política e Eleitoral no Brasil, entre 2016 e 2020, o país registrou um ato de violência política a cada 4 dias.
Já está em vigor a resolução do Senado que instituiu o Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein, oriunda de uma proposta do senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, aprovada pelo plenário. O objetivo é incentivar a aproximação entre as duas nações para viabilizar investimentos do país do Oriente Médio no Brasil e a geração de emprego. Detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou o funcionamento dos grupos no Congresso Nacional.
Os denominados grupos parlamentares viabilizam troca de experiência entre os respectivos legislativos nacionais. Nesse sentido, eles proporcionam importante contribuição para o relacionamento dos países envolvidos.
Nelsinho Trade observou que foi criado no Senado em 2019 o Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, que inclui o Reino do Bahrein. Ele ponderou, no entanto, que a criação do novo grupo é justificável conforme argumenta o autor da proposta.
Como bem destacou o senador Marcos Duval, o peso das relações bilaterais, a convergência de interesses econômicos entre os dois países, recomenda a instituição do grupo parlamentar. Nada melhor do que exercer a diplomacia no seu caráter pleno.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode analisar, após o recesso parlamentar, o projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e à Pecuária de Precisão, com o uso de recursos tecnológicos. Se for aprovado, o texto, já analisado pela Comissão de Meio Ambiente, poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Repórter Rodrigo Rezende.
A ideia é incentivar a adoção desse tipo de produção que usa ferramentas tecnológicas como georreferenciamento, satélites, internet e informações em tempo real para melhor aproveitamento do solo e dos rebanhos. A relatora do projeto, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, explicou os benefícios desse tipo de tecnologia no campo.
Então, a agricultura de precisão com suas máquinas vem demonstrar ao produtor a área que está faltando mais adubo, a área que está tendo excesso de água, aonde que a planta está tendo ataques de pragas e ervas daninhas. Então, é uma leitura extraordinária e muito clara da saúde da planta durante o seu plantio e durante o seu crescimento.
Já está em vigor a lei que instituiu a Semana Nacional da Adoção. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância desse ato na semana que antecede o Dia Nacional da Adoção, celebrado anualmente em 25 de maio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o ideal de perfil para adoção diferente da realidade das instituições aumenta o número de maiores de 5 anos na fila. Em 2021, em todo o Brasil, havia mais de 46 mil cadastrados para adotar e menos de 4 mil menores aptos à adoção, destacou a senadora Zenaide Maia, do Prós Potiguar.
Ante a essa realidade, as campanhas de conscientização no sentido de incentivar as pessoas a adotarem crianças de diferentes perfis tornam-se cada vez mais importantes e necessárias. Para muitas crianças e adolescentes, a adoção representa uma nova chance de viver. Eles encontram na nova família o carinho e a atenção que precisam para crescerem e se desenvolverem de forma saudável e feliz.
Relator na Comissão de Educação da proposta que deu origem à lei que instituiu a Semana Nacional da Adoção, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, relatou a sua experiência.
Sou pai de duas crianças adotadas que amo mais do que tudo na vida. Gabriel e Mariana são nossa felicidade, minha e de meu esposo Rodrigo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Música.